Hoje está no final desta série de ensino sobre santidade. Eu vou tentar abordar uma área que, às vezes, aquela capítulo que eu vou focar hoje é bastante complicada. Mas eu quero que nós abrimos primeiro em Romanos 8. Vou começar com a solução. E depois eu vou ver o que é que complica a vivência desta solução. Em Romanos 8, começando em versículo 1, talvez muitos de vocês já tenham memorizado essa escritura, porque é tão, tão importante, tão conhecido. Começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é aquilo que, para mim, são as boas novas. Não há condenação. Eu não sei se alguém tem passado pela condenação ou sentir condenado. Eu acho que todos, num sentido ou outro. Principalmente quando nós avaliamos bem a nossa vida, ou nós olhamos para a palavra e comparando a nós mesmos com a vivência da palavra, ficamos, epá, estou longe. E sentimos logo, pá, condenado. Às vezes é por a nossa própria culpa, não é? Nós criamos, fizemos promessas e não cumprimos. Fizemos votos e não cumprimos, fizemos leis e não cumprimos. Não é? Além da lei que Deus estabelece, nós também temos uma série das outras leis. E no final dia ninguém consegue cumprir. Nem dia 1 de janeiro, quando é um tempo de fazer votos. Nem isso que dura uma semana ou 15 dias. Falhamos. Sentimos logo condenado. Então, esse versículo são mesmo, né, notícias tremendas. Não há condenação para os que estão em Cristo. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E essa é aquela chave, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora vamos ver o contexto, porque essa vem depois de um discurso. Um certo testemunho de Paulo sobre as suas lutas em vencer o pecado. É algo pessoal, ele está a abrir o seu coração, ele está a falar dos problemas pessoais que ele tinha passado em tentar vencer o pecado. E hoje eu quero falar sobre isso, porque o pecado tem um poder que é tipo combustível, né? É um certo motor que dá poder ao pecado. E a Bíblia fala que o vigor do pecado, ou o poder que leva o pecado a dominar sobre nós, mesmo sobre as nossas melhores intenções, as melhores tentativas. A Bíblia diz que esse vigor, né, tem a ver com algo que é tão natural para nós. Até que a Bíblia diz em Romanos, quando nós estudamos Romanos 7, diz que essa lei do pecado habita nos nossos membros. Está dentro do nosso corpo. Está dentro do nosso físico. Ou podemos dizer, nossa carne. E, enquanto estamos aqui na Terra, nós estamos nesta casca, nesta casa terrestre, que está contaminada ou poluída pelo pecado. Ele disse em versículo 17, ele disse de maneira que agora, desculpa, em versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por isso é uma lei. Uma lei que é difícil ou impossível cumprir. E a Bíblia fala que essa lei, ok, vamos dizer, todas as leis, seja a lei que Deus estabelece, seja a lei que nós estabelecemos, ou que a tradição estabelece, ou que a sociedade estabelece, ou a código de estrada, ou as leis do governo, todas essas leis só revelam uma coisa, que nós não conseguimos cumprir. Revela, ou ativa, ou vitaliza o pecado que habita em nós. Nós podemos ter as melhores intenções em estabelecer certas leis. Algum tempo atrás eu disse a todos que servem na igreja, eu quero que todos que servem na igreja, seja assistentes, seja professores da escola, das crianças, seja grupo de louvor, seja quem prega, todos têm que estar aqui às 9:15 para um tempo de oração. O Jim estabeleceu uma lei. Primeiro domingo, estando eu sozinho, às 9:15. Aquilo despertou no grupo de louvor, nos assistentes, né? Algo que estava latente, estava adormecido, né? Que era pecado, era rebelião. Aquilo começou a, né, a se manifestar logo. 9:20, alguns entraram, 9:30, a maior parte. Né? E alguns assim mesmo, quase no fim, eu estou cá. Tentei a disciplinar, ok, agora essa não toca, essa, né? Mas o facto é, a lei só, né, acorda o pecado que existe em nós. E nós temos isso em várias referências. Vamos para versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tornando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. Alguma coisa desperta a natureza de rebelião, de pecado que existe em mim. Agora, Paulo começa a dar um seu testemunho. Versículo 9. Ele diz: e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olhe para isso. O que é que Paulo está a dizer? Porque nós temos o seu testemunho em Gálatas, em que, não, em Filipenses, capítulo 3, versículo 6, que ele diz que antes que ele foi convertido, ele nunca viveu sem lei. Ele foi criado a cumprir toda a lei. E a Bíblia diz que ele era, né, irrepreensível em cumprir toda a lei. Então, ele não estava assim sem lei antes de converter. Até que ele estava assim, vamos dizer, a cumprir a lei. Mas alguma coisa aconteceu. Porque não pôde vivificar alguma coisa que não estava morto. Então, quando ele aceitou Jesus, ele teve um encontro com Deus que era poderoso. Esse encontro, ele sim, né? Alguma coisa morreu nele. Aquele homem velho morreu. E aquela verdadeira pessoa, o seu espírito, vivificou. Ele foi nascido de novo. Agora ele é um homem do Espírito. Ele tem um relacionamento com o Espírito. Ele foi livre, ele foi liberto daquela pecado que dominava sobre ele. Lembra-se que, cumprindo a lei, qual tipo de pessoa que ele era? Era pessoa muito cheia de preconceitos, violente, até concordava com assim, perseguia, né, a quem que não concordava com ele. Com aquele braço forte da lei, porque a Bíblia diz que o salário, né, do pecado é morte, e a lei é aquilo que dá energia ao pecado. Então aquela lei, aquela força de dizer, mas eu estou certo, outro está mal, está errado, então justifica a nossa zanga, justifica a nossa violência, justifica. Então eu estava assim, tudo movido, sem pensar que eu estava mal, sem entender que a vida dele era pecaminosa. Até que chegou aquele ponto em que os seus olhos foram abertos e aquilo caiu nele. Ele reconheceu a sua necessidade de arrependimento, ele arrependeu-se perante o Senhor, ele foi levado pelo sangue de Jesus, ele foi liberto e o seu espírito vivificou, nascido de novo. Mas depois alguma coisa aconteceu e ele estava a contar essa história. Que aconteceu? Depois de começar bem, começar no Espírito, ele, segundo Gálatas, porque ele também dá o seu testemunho em várias outras cartas que ele tinha escrito à igreja, ele diz que, né, começando, né, no Espírito, né, tentou a ser aperfeiçoado pela lei novamente. Por isso, em versículo 9, diz: e, em algum tempo, vivi sem lei. Mas, vindo o mandamento, vindo aquelas exigências, talvez um desejo de ser mais disciplinado, um desejo de ser mais correto, um desejo de cumprir ainda mais as Escrituras do que até antes, um desejo de ser o melhor de tudo, né? Ele começou, né, a confiar novamente na lei, até provavelmente juntando outras coisas que ele tinha feito só para ele, né, para tentar andar melhor, né, em cumprir tudo e ser o melhor cristão e tudo. E fazendo isso, ele descobriu que alguma coisa morreu, alguma coisa desapareceu. Ele não tinha mais liberdade, não tinha mais paz, não tinha mais alegria, não tinha mais aquele gozo no Espírito Santo, não tinha mais aquela vivência. E como a Bíblia diz, eu morri. Eu não sei se alguns de vocês, começando, pode recordar um tempo em que estava livre. Mas olhando agora pela tua própria vida, diz, pai, alguma coisa morreu. Não tenho aquilo. Agora eu tento fazer tudo certinho, eu tento fazer as coisas, eu vou à igreja, mas o coração não está aqui, né? As coisas não. E como Paulo diz, eu morri. Aquela vivência que eu tinha, eu tenho. E depois ele dá aquela. Tenta de explicar as coisas, disse que eu tentei fazer e tudo que eu tentei fazer não resultou. Até que aquilo que eu não queria fazer era aquilo que eu fiz. Porque parece que mais que eu concentrei em ser livre de pecado, mais que eu pequei. E foi aquele ciclo vicioso em que eu encontrei-me inútil, incapaz de cumprir a lei. E a lei, a Bíblia diz, é boa. Até a Bíblia diz aqui nessa passagem que a lei é espiritual. Mas a lei tem um efeito, mesmo sendo espiritual, tem um efeito no nosso físico. Que logo tentando de cumprir a lei, alguma coisa em nós se manifesta outras coisas, outros desejos, outras apatias, outros impulsos, outras tendências. E até que acabamos de ver, pai, eu não gosto nada de mim. Não gosto. E qual é a consequência do pecado? Condenação. O salário do pecado é morte. Então, com essa realidade, com essa incapacidade de cumprir até os melhores votos, os melhores metas, os melhores objetivos, as melhores intenções, mesmo aquilo que nós estabelecemos para o nosso bem e nós tentamos fazer, não conseguimos. Vem a condenação. E a condenação não vem somente de Satanás, porque ele aproveita, ele é acusador dos irmãos, ele aproveita cada falha quando nós tentamos fazer as coisas certinhas, ele aproveita cada falha, porque ele sabe que nós vamos falhar. Logo que nós tentamos cumprir a lei, vamos falhar. E ele está ali para, com aquela martelo sobre a nossa cabeça, dizer, está a ver, não consegues, não é? E nós sentimos, ai, condenado. Pois nós temos outros, às vezes da nossa própria família, às vezes dos nossos próprios irmãos, que são aquelas ajudantes do Espírito Santo. E chama a nossa atenção cada vez que nós falhamos. Está a ver? Tu fizeste isso, tu protestas, está a ver? Pum, condenação. E além disso, nós somos o nosso pior inimigo. Nós também nos condena. Então nós andamos assim até que nós ficamos, epá, eu sou tão mau, é para desistir de vez ou não fazer nada, esconder-nos, né, num buraco e, né? E a condenação reina e o pecado tem a vitória sobre nós. Essa realidade era tão, tão forte em Paulo que ele diz em versículo 9, né, que vindo um mandamento reviveu o pecado, porque ele tinha experimentado a ser crucificado com Cristo, ele tinha experimentado ser livre pelo poder do Espírito Santo, ele sentiu aquela diferença. Agora, vendo novamente, né, um mandamento, o pecado tomou posse. Provavelmente ele começou a ser um dos cristãos mais exigentes, que também condenava os outros, que não era tão exigente como ele. Talvez ele era aquele tipo de líder que andava assim sempre com um martelo muito duro, muito exigente sobre as pessoas, batendo, não fazer isso, não é? Lembra-se do sábado, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, não é? Não esquece. Até que ele descobriu, epa, eu perdi a minha vida com o Espírito Santo. Não sinto mais alegre, não sinto mais livre. Estou preso novamente. Aquilo era uma lição tão forte na vida dele que quando Pedro, que tinha uma chamada para os judeus, chegou a Antioquia, Pedro, que tinha uma chamada para os judeus. Quando ele chegou a Antioquia, ele começou a gozar aquela liberdade que os gentios tinham. Epá, comer porco, que maravilha. Epá, camarões e lagosta, aleluia. É tremendo, não é? Andar assim, sentando à mesa com os gentios e tudo. Até chegou alguns colegas dele de Jerusalém. Mudou logo a capa. Começou a separar, o pai, eu não posso, a lei não me permite para jantar com os gentios e eu não posso comer essas coisas e pronto, tem que lembrar o sábado. Pai. Então separou-se. Paulo diz, pá, eu já passei por isso. Essa não é, não é? Tu estás a anular a obra de Cristo. Tu estás a voltar novamente debaixo da lei e por essa razão tens perdido a graça. Tu estás a anular o poder do Espírito Santo. Repreendeu mesmo, perante todas as outras pessoas, repreendeu, né, Pedro por voltar ao Velho Testamento, por voltar à lei. Né? Diz, não pode ser. E ele conta isso, né, em Gálatas. Né? Ele conta toda aquela história em Gálatas 2, né, como ele foi confrontado. E ele disse algumas coisas, disse que morte vem pela lei. E que a lei anula a graça. Ele disse coisas muito fortes, porque ele tinha passado, e disse que eu lembro, houve uma altura que eu também passei pela mesma situação, e eu sei as consequências, eu sei o que acontece quando eu tento de confiar naqueles mandamentos, quando eu tento de santificar a mim mesmo através daquilo que eu faço, através dos votos, através das promessas, através de agências pessoais, através do tempo disciplinado, né, e tudo isso. Eu sei o resultado disso. O preço de viver debaixo da lei é morte, morte espiritualmente. É condenação. É algo que nós criamos uma certa hipocrisia, vivemos numa hipocrisia que até que todo mundo condena. Ficamos cegos pela nossa própria hipocrisia, porque nós pensamos que estamos a fazer a vontade de Deus. Então o fruto da nossa vida, né, não é agradável a ninguém. E nós perdemos aquela vivência. Por isso, em versículo 2 de Romanos, ele diz que a lei do Espírito, da vida em Cristo, me livrou da lei de pecado e de morte. É uma diferença. Deixe-me explicar as coisas desta forma. Vamos imaginar que... Eu vou mais para baixo. Deixe-me explicar que essa representa... Vocês têm...
Thank you. estamos a terminar a nossa igreja com a nossa chave, que é. Tem que andar mais depressa, porque eu estou a tratar.
outro, agora é a polícia. E vai, está a seguir os meus dúvidas, então, e diz alguma coisa. Mas essa, a tristeza principal está a dizer, tendo o Espírito Santo,
algum tempo atrás eu recebi uma multa em casa. Essa multa era de 120 euros e que era de 2009. É que o radar apanhou-me, não é? num lugar de 50 e de 80. Não, eu não acho que 80 é mau, não é? Não estou a magoar ninguém, não é? E aquilo passou 2 anos, nem lembro a situação, mas veio na multa. Eu tinha de pagar. Não podia discutir porque, pronto, nem eu lembro, não é? Sabe que podemos enganar a nós mesmos pensando que, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Não estou a magoar ninguém. Aquilo que eu faço é para minha conta, não é? Mas há sempre um dia em que temos de pagar. Há sempre consequências. Por isso, se nós optamos para viver a segunda lei, mesmo se a lei é boa, mesmo se a lei é perfeita, mesmo se a lei é de melhor de todas as leis, religião é melhor de todas as religiões, mesmo se for a melhor opção, a consequência é que nós ficamos culpados e nós temos que pagar porque não conseguimos nem fazer o melhor. Essa que Paulo estava a dizer, eu tentei e a consequência era que eu morri. Eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer, mas eu não consegui. Houve sempre aquela coisa em mim para não fazer, para não cumprir. O Espírito Santo, como Ele nos acompanha, como Ele nos santifica? Ele não nos santifica com um pão, uma vara. Ele nos santifica com a sua luz. Ele acende a luz sobre áreas de trevas na nossa vida. E quando a luz que se manifesta, né, que expõe aquele pecado, nós temos a graça para lidar com esse pecado, para crucificar esse pecado. Estava a dizer isso ontem à noite na intercessão. Graças a Deus que o Espírito Santo não lidera com todos os pecados no mesmo tempo, porque não sei se nós aguentamos. Mas Ele sabe o momento certo para lidar com coisas na nossa vida. Ele sabe quando Ele está ao nosso lado, quando Ele está a caminhar conosco, quando estamos a viver em comunhão com Ele, aqueles momentos em que abre a luz e diz, opa. E segundo 1 João 1:9, confessamos o nosso pecado e Ele é justo para nos perdoar e para... E nós sentimos aquela liberdade novamente, aquela limpeza espiritual, nós sentimos logo restaurado e a graça de Deus abunda na nossa vida e tudo, porque nós estamos a responder à santificação do Espírito Santo. nós estamos a tentar a fazer isso pelas nossas leis e regras, mas nós estamos a conviver com uma pessoa que nos conhece e sabe a hora certa lidar com áreas da nossa vida. Meu desejo, eu espero que esse é o nosso desejo, que nós cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo. Que esse, né, é o nosso desejo, por Ele mesmo conosco a conduzir a nossa vida e diz: Senhor, onde agora? Né? Qual é a velocidade? Jesus disse que Ele ia enviar o Consolador e que esse Espírito de verdade vai levar-nos a entender toda a verdade. Em vez de somente ver aquela preto e branco da lei, nós vamos ver vida, nós vamos, né, comer daquela pão que vem do céu, nós vamos ser transformados assim quando nós estamos na palavra de Deus, porque não é lei, é vida. Aquilo nos transforma. Não é algo que nós exigimos dos outros e mal cumprimos, mas nós libertamos as pessoas pela obra do Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16, 8, quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele que vai acender a luz, Ele que vai fazer aquela transformação, Ele que vai estabelecer, não é, em nós aquilo que é, torna-se natural, torna-se vida e não religião. E aquele processo é baseado na qualidade da sua vida, e esse é o amor. Sabe que o amor anula o poder do pecado. Quando nós amamos alguém, nós temos paciência, nós suportamos, né, os feitios diferentes, nós conseguimos lidar com muitas coisas que talvez sem amor não temos graça para lidar com isso. Não temos paciência, não temos nada. Mas por causa do amor, nós podemos, né, viver num mundo imperfeito, sabendo que Deus está a trabalhar em todos nós para fazer a sua vontade. Estamos, né, temos aquela paciência uns com os outros, nós temos aquela capacidade de, né, não somente viver ao lado, mas comungar, né, gozar aquele tempo, aquela comunhão com os outros irmãos. Sem isso, sem o amor, e o amor indica a presença do Espírito Santo, mas sem o amor não temos paciência para as pessoas diferentes, e cada vez mais somos isolados. Se nós seguimos aquela, todo o Romanos, porque o Romanos explica essa realidade de uma forma tremenda, em muitas maneiras, mas em capítulo 13, versículos 8 ele mostra como nós até podemos cumprir a lei. Diz: ninguém deveis alguma coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Porque o Espírito Santo que derrama em nós o seu amor, e esse amor, né, vivendo segundo o amor, segundo essa vivência, logo tudo que está aqui neste código de estado de vida é fácil de cumprir. Fazemos isso naturalmente, sem grande esforço, porque o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos controla, o amor de Deus é aquela combustível do nosso espírito, né? Dar energia, vitaliza o nosso espírito, como a lei vitaliza o pecado. O amor vitaliza ou dá poder para vencer o pecado. Em versículo 14, vamos para 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E depois em versículo 14, mostre-nos como podemos andar nesta vivência. No próximo mês, o nosso tema vai ser andar em amor. Vamos continuar esse tema. Mas versículo 14 mostra como: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Identifique com Cristo, coloque a vida de Cristo. E a palavra Cristo significa ungida, fala do Espírito Santo. Quando alguém nomeia o Senhor Jesus Cristo, nós estamos a dizer o Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo, Espírito Santo. Toda a Trindade está baseada neste nome, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós revestimos de Cristo, o Espírito Santo tem derramado em nós o seu amor, a nos acompanha. E as coisas de Deus tornam-se tão agradáveis, tão, tão gostoso, porque não custa. Nós fazemos, não é? Sacrificamos a nós mesmos, nós morrimos a nós mesmos, porque nós amamos uns aos outros. Aquilo torna-se, não é, a nossa vida. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Aquela capacete de salvação, aquela couraça de justiça, aquela cinto da verdade, aquela paz sobre os nossos pés. Tudo que nós nos cobrimos, é tudo que nós nos identificamos em Cristo Jesus. Não é proveitoso começar, não é? De novo, vamos dizer, vamos começar de novo, criando uma série de leis para nós mesmos. Aquilo vai acabar novamente em morte espiritual. Não é melhor dar aquelas, ok, este ano eu vou fazer, né? Agora eu vou, né? Não. Começa de conviver com o Espírito Santo. Passa tempo com Ele. Ele vai guiar-te em toda a verdade. Ele vai mostrar as coisas, Ele vai abrir os teus olhos. E naqueles momentos, Ele vai lidar com o teu pecado. E naqueles momentos, não é desagradável, até que é um alívio. Oh, aleluia. Tirou aquela coisa de mim. Ah, pá, graças a Deus. E nós andamos assim, nessa novidade da vida. Santificação não é da nossa, né, iniciativa. Ele que faz-nos santos. Ele que nos vivifica no Espírito. E como no Jardim de Éden, Adão e Eva foram criados de uma forma perfeita e foram postos naquele jardim. E a sua missão era para estender as fronteiras do jardim em toda a área, sobre toda a face da terra. As coisas que não estavam assim dentro ou sob controle, ainda áreas bravas, ainda áreas descontroladas, ainda áreas que as trevas dominavam na terra. E a sua missão era para exportar ou para estender o reino de Deus nestas áreas não conquistadas. E a mesma coisa acontece quando Deus vivifica o nosso espírito e diz: agora com esse homem santo, esse homem perfeito, estende o reino de Deus sobre toda a tua alma, sobre as áreas das tuas emoções que ainda não estão bem tratadas, sobre as áreas da tua vontade que ainda não estão submissas, sobre as áreas da tua mente que ainda está com muita confusão e ervas de ninho e as coisas. Estende. E esse é aquele processo de santificação que o Espírito Santo faz quando nós andamos com Ele. Ele anda conosco para arrumar as áreas da nossa vida, para pôr, né, para estender o reino de Deus em toda a nossa vida. E nós somos, né, tão, né, nós somos melhores, né, porque Deus traz as nossas emoções, a nossa mente, a nossa, né, nossa própria vontade, toda a nossa alma, nosso corpo, o seu reino. E podemos dizer: oh, graças a Deus, é tão bom andar com Cristo. É? Sem Ele, impossível. Sem o Espírito Santo e o nosso espírito assim vivificado, é impossível. Porque a carne não consegue melhorar a carne. Não é? Aquela área que é bravo, não consegue ficar assim domesticada, né, por si mesmo. Tem que ver outro que entra e domestica. Né? E nós, algum tempo atrás, quando nós vivemos em América, eu gostava muito de caça. Então eu sempre fui, quando nós caçamos codornizes ou feijões pássaros grandes, tivemos sempre cães conosco. E os cães eram aqueles setters, aqueles cães de caça, que foram treinados, alguma coisa dentro da sua DNA, que quando eles descobrem algum movimento, qualquer coisa, eles ficam logo, né, apontar o seu nariz, a cauda, tudo. Tu podes passar a mão em frente, eles não mexem, né? Seus olhos são postos naquilo que é, né, aquele pássaro. Eu não vejo nada, mas eles estão a ver. Né? Eu não noto nada, mas eles estão a apontar. E aquilo, né? E nós temos que ver bem, para ser bem sucedido na caça, temos que observar bem, né, o cão. Porque o cão é a nossa guia. Né? Eu posso tentar, e depois eu logo faço um piso e. Né, os pássaros vão e não tenho nenhum. Né? Tempo para tirar. Mas quando eu olho para aquele, né, lugar onde o cão está a apontar, eu consigo apanhar aquele pássaro. E a mesma coisa quando temos o Espírito Santo, quando nós somos conscientes como Ele atua, como Ele fala, como Ele aponta, como Ele guia, nós conseguimos atingir o alvo. Nós conseguimos chegar lá, né, onde nós queremos chegar. Se nós fazemos a nossa maneira, vai ser muitas aquelas tentativas em vão. Voltar a casa sem nada. Mais uma vez desapontado. Mais uma vez de racho. Mais uma vez vazio. Mais uma vez aquilo não disse nada. Sempre venho, né, vazio. E nós andamos assim. O Espírito Santo é essencial. Ele é uma pessoa. Ele é para conhecer. Ele é para, né, convidar a entrar, né, e caminhar contigo. E essa é aquilo que eu quero, né, lançar perante nós hoje. É aquele desafio de conhecer o Espírito Santo. Porque a religião é muito traiçoeira. Parece tão boa, né, mas não é. É um instrumento de morte, né? É um instrumento de violência, é um instrumento de desapontamento. Mas quando o Espírito Santo entra em vida, é diferente. Isso que eu quero convidar a vocês. Não confie mais em religião. Não confie mais nem nas vossas intenções. Confie no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar em pé. Jesus. Quero voltar a ler esse versículo que nós usamos no princípio. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Amém. Essa parte é crucificada para que o Espírito Santo vivifique o nosso espírito. Se vocês não têm andado assim com aquela, né, aquela combustível natural, tem tentando andar. Eu lembro, né, um tempo nós usamos óleo vegetal no nosso carro. aquela combustível natural. Aquilo, pai, aquilo não cheira. Cheira mal. Cheira de batatas fritas. Todo mundo, não é? Quando nós passamos, diz: epa. Nós lá dentro. E às vezes nós tentamos substituir o Espírito Santo com muitas coisas. Coisas naturais. Nosso ânimo. Nossa motivação. Nossa garra. Não é? Tentamos aquilo durante um tempo, ando muito bem, não é? E tudo, mas houve alturas em que foi difícil de pagar. E alguém disse: pai, é aquela óleo vegetal, aquilo sim, mas pronto, não tem. Não substitui, não é? Nada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a nós para nos acompanhar, para levar-nos, não é? Um lugar onde Deus quer, para preencher a nossa vida, para dar-nos aquela alegria, porque não é? O reino de Deus é alegria. E paz, justiça no Espírito Santo. É dentro desse contexto, dessa vivência, que nós vamos experimentar aquilo que queremos. Não é por religião. Por isso é importante convidar o Espírito Santo para entrar na tua vida. Não conhece de longe, não conhece só de nome. Começa a andar com Ele. Convide Ele. Nós vamos levar o Senhor. E se alguém aqui está nesta situação que é tão inútil a lidar com o pecado da sua vida, situações, e precisa que o Senhor dar aquela vitória pelo Espírito Santo, vem aqui em frente. Vamos orar que o Espírito Santo vai entrar, vai ser revestido de poder, vai ser revestido com a sua pessoa. Amém? Vamos louvar o Senhor. E vocês, como entender, como Deus fala contigo, responda.